A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a escritora e professora Bernadette Lira, autora de mais de 11 livros, dentre eles a sua mais recente publicação, A Captoa, lançado pela editora Casa da Palavra. A Captoa faz parte de uma trilogia que a autora está desenvolvendo com três mulheres, que ela chama muitas vezes de anti-heroínas. E no bloco anterior, Bernadette, nós estávamos falando dessa última heroína, anti-heroína, que você está escrevendo, que é uma quilombola, né? Uma menina de 14 anos, no século XVIII, né? Que você estava colocando, inclusive você chega a compará-la muitas vezes ao arquétipo de Ensan.
É, porque o vento presta homenagens a ela. Quando ela sai andando pelo sapê do norte, que o capinzal é muito alto, o vento vai abrindo o capim na frente dela para que ela passe. Isso tem um pouco a ver com lendas africanas que eu ando pesquisando.
E você estava falando também que o seu interesse em resgatar a história dessa mulher africana escrava, né, ou fugindo da escravidão, escrava não, escravizada, né?
Escravizada.
Fugindo da escravidão, você está falando que você se inspirou também nas suas regiões lá no Espírito Santo, né?
Que é uma região de quilombos, o norte do Espírito Santo foi uma região de quilombos. Há muitas lendas, sempre foi uma região muito isolada do resto do Espírito Santo. Talvez a nosso maior contato seria com a Bahia, porque vinha, colado na Bahia. Minha região, minha cidade é a última cidade ao norte antes da Bahia, né? Nós fazemos fronteira no Riacho Doce com a Bahia. E ali era a região de quilombos e de lendas que ficaram incrustadas e que eu tive acesso quando criança, porque o meu avô materno era neto de uma escrava no sertão de Itaúnas, na fazenda do Barão de Timbuí. E a mãe dele era mulata. E quando ele vem ainda garoto para a cidade, para Conceição da Barra, lá ele encontra minha avó, que era filha de um casal de descendência baiana, mas portugueses. Então, eles se casam ali. E meu avô continuou sendo, porque ele era respeitado pelos quilombolas, porque eles conheceram a avó dele quando escrava. Eu penso que essa mulher devia ser uma mulher forte, devia ser uma mulher de resistência, porque os descendentes dela e os descendentes daqueles que foram escravos que fugiram para o sapê e formaram o quilombo do norte, eles tinham maior confiança no meu avô. É uma história muito linda, nós temos muita honra com isso. Meu avô guardava as joias que eles tinham, os cordõezinhos de ouro, os anéis
dos
quilombolas, porque ficava mais fácil eles trazerem meu avô. Como ele dizia, eu sou um pobre comerciante. Ele tinha ele dizia, eu sou um pobre quitandeiro. Ele tinha uma vendinha, uma venda. E ali naquela venda era o ponto de reunião. Quando eles vinham do sapê, que ficava longe, vinham andando às vezes vinham em lombo de burro, trazer a abóbora, a farinha, eles punham na vendinha do meu avô, que era aquele em que eles tinham confiança, porque era um dos deles. Então, isso é muito bonito, nós temos muito, muito gosto com essa história. Então, agora eu resgatando um pouco dessa memória da minha região, do Sapé do Norte. Meu avô era do sertão de Itaúnas, que é uma vilazinha que foi encoberta pelas areias. Hoje é uma vila turística conhecida no Brasil todo, mas eu conheci antes das areias cobrirem, inclusive. Eu penso que falando dessa menina ainda sem nome, mas ela vai ter um nome, a qual o vento presta homenagem, ela, eu estaria resgatando um pouco também da história particular da minha família, dos meus ancestrais, da minha ancestralidade mestiça, que me é tão cara.
Inclusive, assim, você tem as suas heroínas ou anti-heroínas, né? A Maria Ortiz, a Luísa, e agora essa menina que é uma mulher, né, quilombola.
É.
No caso, voltando à pergunta que eu fiz no bloco anterior, né, o ser mulher negra é um elemento maior de dificuldade dentre todas essas outras heroínas que você, ou anti-heroínas que você coloca? Essa que é uma quilombola, ela sofre mais do que as outras?
Acredito que ela sofre igual, mas sofre em dobro. Ela sofre as mesmas coisas, mas em dobro por causa da discriminação. Aqui, além da discriminação por ser menina, por ser mulher, ela é também negra. E eu sei, por experiência própria, não se iluda com a minha cor branquinha, porque eu sei o que é ser companheira de negro. Eu sei o que a gente passa no país, no Brasil, o que a gente passa por ter essa necessidade de enfrentamento com o preconceito.
Porque você é casada com um homem negro, né? Também professor universitário. Nossa. E você tem neta também, né?
Minha neta é lindíssima. Minha neta é um exemplo do que é uma brasileira legítima. A mãe dela é filha de uma pataxó e de um negro. Então, a menina herdou muitas dessas características, pelo que tem também pelo lado do pai. Porque na minha região, lá em Conceição da Barra, é impossível quem não tenha o sangue de quilombola. Ali é bem disseminado isso. Porque as fazendas que ficavam por ali, os bantos que para ali foram, a cultura lá é banta, não há dúvida. Isso forneceu oxigênio para o sangue dos que vieram para colonizar o Espírito Santo.
Inclusive, você escolheu uma música aqui na sua seleção musical, Iansã, que é do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, interpretada aí por Maria Bethânia.
Claro.
É uma homenagem à sua personagem, né?
É uma
fechando essa
ela.
Trilogia, né?
É.
Então, nós vamos ouvir Iansã, interpretada por Maria Bethânia.
Tawedei, ao,
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora e escritora Bernadette Lira, que está nos falando a respeito da representação da mulher em suas obras e também na literatura brasileira. Acabamos de ouvir aí a Yansan, interpretada na voz de Maria Bethânia, né? Que na verdade ela é uma representação também da sua personagem, fechando essa trilogia, uma personagem quilombola, né, do século XVIII. E a primeira personagem que compõe essa trilogia, que aparece aí no livro A Panelinha de Breu, é isso mesmo?
É, Panelinha de Breu.
Panelinha de Breu, uma personagem que é a Maria Ortiz, né, do século XVII, de 1624. O que, que ela tem em relação às outras duas, em relação a Luísa Grinalda, e a sua personagem quilombola?
Ela é muito importante no Espírito Santo, porque ela é a heroína, com H maiúsculo, do Espírito Santo. Ou seja, Maria Ortiz, a história dela, ou Maria Urtiz, também varia. Ela é nome de escola, nome de campo de futebol, nome de Grêmio Liteiro Esportivo, nome de tudo. De tanta importância que ela tem como heroína do Espírito Santo. A história dela é engraçada. Era uma donzela que desbarata uma tropa de holandeses que ia subindo, Vitória, por ser uma ilha muito escarpada, ia subindo uma trilha para tomar conta da vilinha lá, do localzinho, da povoação. E ela joga, isso é a lenda, ela joga um balde de água fervendo sobre a cabeça dos holandeses e eles saem disparada, o que é uma coisa muito engraçada, porque os holandeses eram os soldados mais bem preparados, capacete, botas de toda a época. E, na verdade, essa lenda foi correndo desde muitos anos, ela percorre todo o Espírito Santo. Os historiadores se ocuparam em descobrir a Maria Ortiz. Ela, de fato, existiu, segundo os historiadores. E há até versões que dizem que o líquido que ela jogou sobre os holandeses era líquidos menos nobres do que água fervendo. O que dava vazão à minha ideia de que a panelinha de breu e não o balde de água fervendo, porque a panelinha de breu era um recipiente de barro em que se juntavam os dejetos humanos e cobriam de breu. Na época não tinha esgoto, né? E jogavam no mar essas panelinhas de breu. Então, eu acho que até uma panelinha dessa seria mais interessante que os holandeses deviam... Mas o detalhe é que como esse romance, A Panelinha de Breu, ele oscila entre o passado e o presente, a Maria Ortiz é retratada por uma travesti. É alguém que vai viver o papel de Maria Ortiz no teatro, no presente. E só a voz de travesti que dá conta da heroicidade da Maria Ortiz. Porque aqui essa coisa de fingir que é uma coisa que finge que é outra coisa. Travesti tem essa característica nela. Nega
mimetiza, né?
Nega no corpo que é a alma e afirma no corpo que a alma não é. Então, isso é muito interessante. Põe, inclusive, em xeque aquela coisa da nossa primeira parte da conversa, que não há sexo de um lado, gênero do outro. Travesti é uma figura maravilhosa, porque mistura tudo. Mistura tudo.
Por isso até que você escolheu o Segundo Sol da Cássia Eller? Então vamos ouvir o Segundo Sol, interpretado aí pela Cássia Eller.
Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realizar derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar.
Pois é, Bernadette, nosso tempo ele acaba sendo muito curto, né? Você nos trouxe aí três heroínas, anti-heroínas, né? Muito significativas para a literatura brasileira que você vem constituindo. E aí eu quero muito agradecer a sua presença aqui e espero que você volte mais vezes.
Mas vai ser um prazer, é só chamar que eu venho, porque eu adorei essa entrevista.
Ah, eu também gostei muito. E vamos trazendo essas mulheres tão fortes, né, na história da literatura e que vão se perdendo numa sociedade tão patriarcal.
Né? E obrigada por essa oportunidade de dar voz às mulheres, às minhas mulheres.
Muito obrigado, Bernadette. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como convidada hoje a escritora e professora Bernadette Lira, que nos falou a respeito da representação da mulher em suas obras e também na literatura brasileira. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. Nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, Programa USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.